Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Seguindo com a sabatina dos candidatos à Prefeitura do Paulista neste segundo turno. Lembrando um pouco a trajetória de Francisco Padilha, ele tem 39 anos, nasceu no próprio município, é advogado e servidor público há 15 anos. Francisco foi titular das Secretarias de Assuntos Jurídicos, Políticas Sociais e chefe também de gabinete. O candidato recebeu neste primeiro turno 38.372 votos, o que equivale a 26,14%. A coligação é composta pelos partidos PSB, claro, do próprio candidato, PMN, Patriota, PTC, PSL, PT, PL, PROS, PSC, Cidadania, PCdoB e DC. Robertinho Couto, do PL, é o candidato a vice na chapa do Padilha. É com ele que estamos agora para conversar, saber de suas propostas para este segundo turno, nesta reta final para as eleições do próximo domingo. Padilha, bom dia, tudo bem? Jota Batista falando.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Parabéns por ter chegado ao segundo turno aí no município, né? E pela primeira vez, Paulista tendo aí o segundo turno das eleições, não é isso, Padilha?
Exatamente, Jota. A gente queria aqui agradecer a todas as pessoas, a todos os 38.372 eleitores que acreditaram no nosso projeto e colocaram a gente no segundo turno para mostrar às pessoas, isso nos deu mais tempo para a gente mostrar às pessoas de Paulista que nós somos a melhor opção para governar Paulista a partir de 1º de janeiro de 2021.
Ô Padilha, segundo turno de fato é uma outra eleição, muda a estratégia, fala um pouco sobre isso.
Na verdade, para aqui, para a gente de Paulista, isso muda um pouquinho, né? Porque a gente nunca tinha tido a experiência de um segundo turno. Uhum. Mas, na verdade, a estratégia que a gente continua sendo a mesma. É mostrando as pessoas, conversando com as pessoas, estando próximo às pessoas, para poder sentir das pessoas quais são os problemas, quais são os anseios, o que a população espera, para que a gente possa desenvolver, para minimizar os transtornos e solucionar os problemas a partir de janeiro. Uhum. Então a gente continuou andando nas quatro cantos da rua, os quatro cantos da cidade, andando nas ruas e falando com as pessoas. E a única diferença do segundo turno foi que a gente começou em busca também de novos apoios, de outras pessoas que não caminharam conosco no primeiro turno, e aí a gente começou a ir em busca dessas pessoas para reforçar o nosso caldo e fazer com que a gente seja vitorioso no próximo dia 29.
Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre a política partidária, com quem você conversou, enfim, porque tem todo esse aspecto aí para este segundo turno, ou seja, para a eleição do próximo domingo. Mas, Padilha, vamos falar um pouco justamente sobre alguns assuntos aí que estiveram presentes neste primeiro turno, de propostas, de programa de governo, para que você Isso. possa convencer, não é? Principalmente muita gente ainda que não foi no primeiro turno, a questão da abstenção, a questão também de quem votou em branco, o que pode, né, reverter nesse quadro com relação a algumas propostas. Vamos falar sobre maternidade aí no município. Isso. Paulistense, já faz tempo que não tem ninguém com a certidão que nasceu literalmente no município. O que fazer para reverter essa situação, Padilha?
Jota, só antes de começar a abordar o tema, eu queria só fazer uma correção. Quando da sua apresentação, você disse que eu nasci em Paulista. Na verdade, eu nasci em Recife.
Ah, tá.
Temos que deixar claro isso aos ouvintes. Eu nasci em Recife, mas com 8 dias de vida, vim morar em Paulista e moro em Paulista desde então. Uhum. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para que não haja nenhum tipo de questionamento, até porque a gente sabe que o nosso adversário, ele gosta de estar confundindo a cabeça dos nossos eleitores. Então, a gente trabalha sempre com a verdade. Uhum. Então, falando de maternidade, é importante destacar que foi na gestão do meu adversário que ele fechou a maternidade que tínhamos aqui em Paulista, né? Então, a nossa proposta, enquanto candidato e futuro prefeito da cidade, é a gente abrir uma casa de partos. uma casa de parto, porque hoje o Ministério da Saúde orienta as mulheres a optarem pelo parto normal humanizado, porque traz mais benefícios tanto para a mulher quanto para a criança. E também a gente tem que deixar bem as claras as coisas, porque hoje, se a gente disser que vai fazer uma maternidade, nós não temos o recurso suficiente para manter uma maternidade. Para você ter uma noção, a terceira maior despesa da Secretaria Estadual de Saúde é exatamente a maternidade Barros Lima, né, que é para onde, infelizmente, hoje, muitas mulheres de Paulista seguem para ter seus filhos. Então, a gente vai mudar essa realidade, criando a casa de partos, mas também restabelecendo aqueles convênios que tínhamos em outrora, com os hospitais particulares na nossa cidade, com as clínicas particulares que nós temos na nossa cidade, que são capazes de, quando a mulher não puder ter o filho normal, através do parto normal humanizado, para que as mulheres possam ir em busca do serviço, né, da prestação de serviço de cirurgia cesariana nessas instituições particulares que serão custeadas pelo poder público.
Entendi. É justamente nesse viés aí que você pretende trabalhar, não é isso, Padilha?
Exatamente.
Uhum. Agora, outro detalhe também, ainda dentro da área de saúde, eu conversei contigo até no primeiro turno das eleições com relação à questão da pessoa com deficiência, que muita gente vinha para aceder aqui no Recife, fazer todo um processo, porque Paulista não dá condição a essa pessoa com deficiência fazer justamente o acompanhamento aí. O que fazer para melhorar, para reverter essa situação, hein, Padilha?
A gente sabe, Jota, que é um desafio muito grande a gente manter esses serviços para as pessoas com deficiência. O que nós queremos fazer é exatamente trazer essas pessoas para inseri-los dentro da nossa rede pública de saúde. A gente não pode nunca fazer uma política pública que segregue as pessoas com deficiência, como é o projeto do meu adversário. E queria esclarecer aqui, Jota, uma situação sobre um fato que o meu adversário mencionou na entrevista ontem, a respeito de instituição que prestava esse tipo de serviço aqui no município, o Center. A história do Center, tem que esclarecer para a população do nosso município, o Center era conveniado, certo, com o município de Paulista, através de um financiamento através do governo federal, onde 90% do recurso desse convênio era encaminhado pelo governo federal e 10% pelo município de Paulista. Então, no ano de 2019, o governo federal atrasou muito o repasse dessas parcelas. E aí acabou fazendo com que o pessoal do Center passasse por alguma dificuldade. Mas gosto de registrar que toda a contrapartida do município, aqueles 10% do valor do convênio, estava em dia, estava sendo adimplido de forma correta. Então, infelizmente, hoje a instituição não existe, não funciona mais no município, mas a gente tem outras instituições que podem fazer esse serviço, né, que podem ofertar esse serviço à nossa população, para fazer com que as pessoas com deficiência sejam contempladas, tenham a possibilidade de fazerem os tratamentos, né, através de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapeuta ocupacional no nosso município.
E aí com o acompanhamento de todos os profissionais, justamente especialistas da área, não é isso, Padilha?
Exatamente, exatamente. Uhum. É fazer uma política inclusiva e não segregativa.
Entendi. Outro assunto, ainda na área de saúde, daqui a pouco a gente muda de foco e de tema, mas com relação à questão de saúde ainda, o trabalho efetivo, né, nos postos de saúde, o que você tem no seu plano de governo para melhorar o atendimento e também um assunto recorrente é a questão da marcação das consultas, Padilha.
Jota, a gente sabe e andou muito. Andamos desde agosto do ano passado, os quatro cantos da cidade. E percebemos que cada bairro da nossa cidade tem sua particularidade. Mas identificamos também que todos os bairros do município existe um denominador comum que é recorrente em todos os bairros. É exatamente que hoje a população clama por uma eficiente prestação de serviço público de saúde. E a gente sabe que a grande dificuldade, às vezes, é exatamente na pessoa que é a porta de entrada dos postos, das unidades básicas de saúde, que são os atendentes e recepcionistas.
Uhum.
Então, nós nos propomos a fazer uma capacitação com todos esses profissionais para fazer com que eles atendam de forma humanizada as pessoas que procuram os postos. Porque quando a pessoa vai ao posto, não vai porque quer, vai porque precisa. Então ela precisa ser atendida da melhor maneira. Mesmo que ela não vá resolver aquele problema que ela foi ao posto para buscar, mas se ela tiver um atendimento humanizado, um atendimento correto, adequado, ela vai sair insatisfeita porque não resolveu o problema.
Ô, Padilha,
está feito com atendimento.
Desculpe interrompê-lo, mas é quando a pessoa é atendida bem pelo médico, diz assim, olha que médico, ele me ouviu, conversou comigo, me atendeu, perguntou o que eu tinha, o que não tinha. Não é assim quando a pessoa sai de um posto de saúde, sai satisfeita, é um pouco por aí, não
é? Exatamente, é um atendimento humanizado, não apenas também dos atendentes e recepcionistas, mas de toda a equipe. Né? A gente sabe que hoje a população é muito carente e a gente precisa devolver à população toda essa necessidade dela. Porque até porque quem paga o salário dos servidores públicos é o povo. Uhum. Então, Jota, e com relação a zerar as filas na frente dos postos de saúde, a gente tem uma, dentro das nossas propostas, dentro do nosso plano de governo, nós temos a necessidade de instalar um aplicativo para zerar as filas na frente dos postos, onde através desse aplicativo as pessoas vão poder marcar as consultas e acompanhar os exames. Uhum. Então isso vai fazer com que as pessoas parem de ir aos postos, que isso é inadmissível nos dias atuais. As pessoas precisam se submeter às madrugadas para esperar o posto abrir de madrugada para conseguir, de madrugada não, desculpa, esperar o posto abrir de manhã para poder conseguir marcar uma consulta. Então isso não existe, a gente vai acabar com isso instalando exatamente esse aplicativo, porque hoje quem tem plano de saúde tem condições de fazer. Por que quem usa o sistema de saúde, a gente não pode oportunizar a tecnologia para eficientizar essa prestação de serviço?
Ô Padilha, agora tudo isso também perpassa pela questão da quantidade de profissionais, de médicos, especialistas. No seu programa de governo, você pensa em ampliar esse atendimento, aumentar o número de equipes médicas aí no município?
Está dentro da nossa proposta de plano de governo, a gente ampliar o número de equipes de saúde da família. O que acontece? Como eu disse, eu andei muito, e principalmente em algumas áreas do nosso município, a gente tem uma quantidade de áreas de descoberta muito grande. Então, no nosso plano de governo, nós colocamos que nós vamos ampliar o número de equipes, especificamente nas áreas de Janga, Pau Amarela, Nossa Senhora do Ó e Nossa Senhora de Conceição. Porque, por exemplo, ali perto do campo do Marlon, a gente já identificou que as pessoas lá, quando precisam de um serviço público de saúde, não tem a quem recorrer. Então isso a gente não vai admitir e nós vamos ampliar o número de equipes, porque mesmo que a gente não consiga construir o posto nesse primeiro momento, mas se a gente tem a equipe para atender aquela comunidade, a população vai ser direcionada para um posto e vai ser recebida, vai ser atendida por aquela equipe que vai ser responsável por aquela localidade.
Ô Padilha, e a questão da distribuição de medicamentos, de remédios, hein? Até o prefeito Júnior Matuto tem um plano de entrega. Você pensa em ampliar isso? Fala um pouco sobre isso com relação à tua proposta aí para os paulistenses.
Na verdade, Jota, a gente vai fazer sim. A gente vai ampliar o remédio em casa, mas não apenas isso. Nós vamos também fazer, descentralizar a farmácia. Né, fazer com que as pessoas possam ter acesso à farmácia em locais descentralizados, porque isso vai fazer com que aqueles que não são contemplados pelo programa Remédio em Casa possam saber onde ir buscar a medicação. Então, o que a gente vai fazer, a gente sabe que muitas vezes as informações não se encontram. Então, vamos implantar o prontuário eletrônico, fazendo com que todas as informações de toda a nossa rede pública municipal de saúde possa ser identificada independente do posto que a pessoa vai procurar. Por exemplo, a pessoa vai num posto na entrada do terminal de Pau Amarelo, mas aí precisa depois ir para uma consulta com um especialista no Pronto Clínica William Nascimento. Uhum. E a informação que ele tem lá no posto Quirino, ele não vai ser informatizado, não vai ter a informação lá na William Nascimento. Fazendo o prontuário eletrônico, a gente vai ter condições de que a informação seja disponibilizada para toda a nossa rede pública de saúde e, consequentemente, eficientizar essa prestação de serviço.
Entendi. Ô Padilha, hoje em dia, né, e por conta dessa danada da Covid-19, existe uma preocupação cada vez mais crescente também com a saúde dos pets. Né, por conta dessa pandemia, muita gente adotou gato, cachorro, tem o maior cuidado. Paulista tem uma atenção justamente com relação aos animais. Você, sendo eleito prefeito do município, o que você vai fazer justamente para ter um cuidado aí com relação aos pets, hein, a saúde animal?
Jota, a gente sabe que isso é um pedido recorrente da população, principalmente aquelas pessoas que são defensores dos animais. Os animais de pequeno porte. Porque a gente sabe que o Ministério da Saúde ele disponibiliza um recurso para a gente fazer a apreensão dos animais de grande porte, uhum. mas nada menciona com relação aos animais de grande porte. Uhum. Então, na nossa proposta, no nosso plano de governo, ouvindo as pessoas, esses defensores dos animais, a gente colocou que nós vamos implantar uma clínica veterinária. Não adianta a gente sonhar de que hoje a gente não tem condições de manter um hospital veterinário, uhum. né, mas uma clínica a gente tem condições de fazer. E também aí nós vamos fazer um castramóvel, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas pegam animais para criar, uhum. né, e animais não são objetos, animais são seres vivos. Às vezes as pessoas desistem de criar e abandonam esses animais nas ruas.
E tem os animais de rua mesmo, né, que, que pode até prejudicar a questão da saúde, né?
Exatamente.
De doenças, enfim.
Eles também são vetores de proliferação de doenças.
Isso aí, perfeito.
Então, a gente precisa encontrar uma alternativa para poder fazer com que essa proliferação não aumente. E esse castramóvel vai ser exatamente capaz de a gente ir nos bairros, que a gente identifique que tem um número grande desses animais de pequeno porte nas ruas, para poder a gente fazer a castração e essa proliferação não aconteça. Uhum. E também fazer feiras de adoção, juntar essas pessoas que são ativistas em defesa dos animais, para poder trabalhar e estar junto, lado a lado, do poder público, para a gente encontrar sempre as melhores soluções para resolver esse problema.
Ô Padilha, eu falei agora há pouco, dentro do assunto ligado à saúde, com relação à pandemia, Covid-19, mas isso também gerou um número alarmante de desempregados, né? O que fazer também para, nesse viés de geração de emprego aí no município, o que você tem de propostas para atrair empresários, comerciantes? Fala um pouco sobre isso agora.
Jota, a gente sabe que a pandemia, ela afetou significativamente todas as pessoas, indistintamente, tanto a população em geral, como também o poder público. E a gente sabe que a gente precisa se reinventar. A gente precisa fazer com que Paulista, que já vem numa crescente de desenvolvimento, ela continue crescendo. A gente não pode admitir que Paulista volte ao passado. A gente tem que sempre continuar pensando progressivamente, pensando no futuro da nossa cidade. Então a gente tem alternativas, inclusive mesmo sem conseguir ser eleito prefeito, mesmo sem estar na cadeira de prefeito, a gente já conseguiu algumas coisas para trazer grandes empreendimentos para a cidade. Uhum. Conseguimos agora atrair o Atacadão, que foi recém-inaugurado aqui às margens da PE15. Nós também conseguimos uma nova rede de supermercado, né, o Atacarejo, que é uma rede mineira, que vai ser implantada aqui na Manepá. Né, isso aí vai atrair, é só o Atacadão, ele tem, em média, possibilidade de contratação de 400 empregos diretos, o Atacarejo, mais 300 empregos diretos. E a gente sabe que a pessoa que está disposta a empreender, ela só vai empreender naquele lugar que ela sabe que é um solo fértil. Uhum. E Paulista hoje é o solo fértil da região metropolitana de Recife. Né? Paulista é uma cidade que tem área para desenvolver, Paulista é uma cidade que está em crescimento, é uma cidade onde hoje nós temos 8 mil unidades habitacionais licenciadas em construção. Então, consequentemente, a gente sabe que vai vir o público para Paulista e também esse público vai ter necessidade de prestação de serviço, de eficiência na prestação de serviço público de saúde, de educação, da limpeza urbana, e vai vir em busca de serviços e produtos que, consequentemente, vai trazer as empresas para Paulista. Nós também, atrás da Embeta, nós criamos um distrito industrial, o segundo distrito industrial do nosso município, onde nós vamos atrair 6 novas indústrias que, consequentemente, por baixo, vão conseguir atrair mais 1.000 empregos. A gente também está em tratativas com o governo do estado para a gente restaurar a PE18 e conseguir restabelecer o distrito industrial que nós temos ali em Paratybe, uhum. fazendo com que a gente consiga atrair mais empresas e mais empregos serão trazidos para o nosso município. Mas a gente sabe que atrair empregos é importante, mas a gente precisa qualificar a nossa população, porque senão a gente vai atrair as empresas, vai abrir as vagas de emprego e a nossa população não vai estar preparada para exatamente entrar nesse mercado.
Ô Padilha, senão o Paulista fica uma cidade dormitório. Você falou agora há pouco de 8 mil unidades habitacionais, aí chega, não qualifica o jovem, principalmente o jovem que é a mão de obra aí para o futuro. Então fica uma cidade dormitório, justamente. Exato. Essa qualificação. E aí eu gostaria até de aproveitar, vai um pouco aí da tua experiência como secretário de Políticas Sociais para ter essa visão, esse trabalho.
Com certeza. A gente passou pouco mais de 3 meses à frente da Secretaria de Políticas Sociais e a gente identificou que hoje a Paulista precisa e tem condições de abrir muitos centros de qualificação. Uhum. A gente precisa oportunizar os jovens, sim, mas a gente também tem que qualificar o nosso adulto e, por que não dizer, o nosso idoso. A gente precisa preparar o nosso idoso para, se for do interesse dele, se ele estiver realmente dedicado e qualificado, ele voltar ao mercado de trabalho.
Entendo.
Né? Então, a gente está disposto a qualificar através do Qualifica Jovem, através de cursos de qualificação. Né? Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer e como vamos fazer. O que a gente precisa é ter a oportunidade de ocupar a cadeira de prefeito para fazer a melhor gestão que o Paulista já teve.
Uhum. Padilha, vamos falar agora da infraestrutura, né? Urbanismo, mobilidade também, que são assuntos que chamam a atenção dos paulistenses por conta do que ele vivencia no dia a dia. Com relação aos transportes, como é que está o teu projeto aí, plano de governo, recapitulando aquilo que você falou no primeiro turno aqui mesmo, na Rádio Folha FM?
Isso, na verdade a gente sabe que Paulista hoje ela é coberta pelo sistema de transporte público complementar e o sistema de transporte público que é gerenciado pelo Grande Recife. A gente sabe que hoje o sistema de transporte complementar, ele faz talvez o serviço de ir em lugares onde o sistema de transporte regular ele não consegue avançar.
Entendo.
O que nós vamos fazer, repito, e gosto de esclarecer, porque estão disparando aí diversos fake news, dizendo que a nossa proposta é acabar com o transporte complementar. Pelo contrário, quero dizer a todas as pessoas que fazem o transporte complementar no nosso município que eu sou muito sensível à causa de vocês. Eu sei que vocês são pais de família que movimentam o comércio na nossa cidade e fazem um serviço que precisamos melhorar, mas vamos melhorar sempre estando em contato com vocês, porque vocês é que vão nos ajudar a melhorar, a mudar o modal, até porque não existe mais a fabricação da Kombi. Nós vamos escolher o modal adequado que vocês vão nos ajudar a escolher, diferentemente do que foi feito em outrora. Vocês sabem que em Paulista, em outro momento, já tentaram acabar com as Kombi, criando micro-ônibus onde muitos pais de família juntaram todas as reservas financeiras que tinham, investiram no micro-ônibus e acabou não dando certo. E aí as pessoas ficaram com esse débito, ficaram com esse equipamento que nem teve utilidade. A gente não, a gente vai fazer com responsabilidade, pensando em vocês e pensando na melhoria do serviço prestado, porque nós queremos, obviamente, que a população do nosso município tenha um serviço da melhor maneira, que ele possa dizer, sim, que Paulista tem um serviço público de transporte complementar eficiente,
uhum,
juntamente com o serviço público de transporte regular, que a gente está em diversas tratativas com o Norte, com o Grande Recife, para a gente fazer com que alguns ajustes necessários a gente consiga fazer, como, por exemplo, a gente tentar reduzir a tarifa. A tarifa, porque Paulista é uma das poucas cidades da região metropolitana que a tarifa é B. Uhum. Nós vamos conversar com o governo do estado, com o Grande Recife, com o CONOR, para a gente reduzir essa tarifa para a tarifa A. Porque a gente sabe, porque muitas vezes, se a gente pegar o percurso dos ônibus que circulam na nossa cidade, a gente sabe que muitas dessas linhas são com percursos até mesmo curtos, uhum, levando em consideração outros municípios da região metropolitana.
Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo de onde eu moro, Jaboatão. Durante muitos anos, a Jaboatão foi tarifa B também. Era a empresa Santa Cruz. E houve uma movimentação lá e foi conseguido junto ainda a Santa Cruz e depois, claro, a Metropolitana assumiu a linha e passou para o anel A, ou seja, a redução aí da passagem. Se Jaboatão conseguiu, por que Paulista não conseguiu?
Exato, agora eu não posso ser irresponsável e nem mentir para a população da nossa cidade dizendo que isso é uma alternativa que o próprio município pode tomar conta. Não é. A gente sabe que a gente faz parte do sistema de transporte metropolitano, que a gente tem que falar com os interlocutores que podem dar a solução. O que é nosso papel é brigar pela redução da tarifa. E isso vocês podem ter certeza, que é um compromisso que eu assumo com as pessoas da nossa cidade, que a gente vai buscar os responsáveis para baixar o valor da tarifa do anel B para o anel A.
Você falou sobre essa questão do transporte e ainda para finalizar nesse tema, nesse assunto, e a situação de mototaxistas, motofretistas, o que você tem de projeto para eles, hein, Padilha?
Por incrível que pareça, a gente tem um número muito significativo de mototaxistas no nosso município. A gente está já com algumas interlocuções com eles, a gente tem em cada bairro a gente tem um grupo de mototaxistas, a gente precisa, na verdade, juntar os atores e identificar os pontos em comum, identificar o que a gente pode avançar no que diz respeito a essa categoria de transporte público. Repito, a gente tem que fazer com responsabilidade, porque a gente não adianta dizer e se comprometer aqui que nós vamos abraçar a causa se o serviço não é feito, não é prestado da maneira efetiva e eficiente para a nossa população. Temos que pensar sempre no povo, temos que pensar sempre na população que depende desse transporte para poder se locomover, como por exemplo nas áreas rurais, né? Nós temos 4 comunidades rurais no município que muitas vezes elas são servidas por esse tipo de transporte. A gente precisa sim eficientizar, encontrar os atores para poder encontrar as soluções e resolver os problemas de regulamentar essa modalidade de transporte. A gente sabe que existem críticas, diversas críticas, dizendo que não pode ser regulamentado, dizendo que não é um transporte eficiente, mas o que acontece? A gente precisa pensar no povo. Se o povo tem como única alternativa de transporte público os mototaxistas, a gente tem que fazer por onde a gente regulamentar e fazer com que esse serviço seja prestado eficientemente para a nossa população.
Entendo. Padilha, você falou agora há pouco sobre o atrativo para 8 mil unidades habitacionais aí no município e, ao mesmo tempo, existe a preocupação com o meio ambiente, não é? A gente conversou no primeiro turno das eleições, inclusive com vários candidatos, falando a questão de aterros, de mangues, de vagens. O que você tem de proposta para isso? Para atrair o desenvolvimento, atrair cada vez mais conjuntos habitacionais, indústrias, mas a preocupação com o meio ambiente também, hein?
A gente sabe que o meio ambiente do município paulista é uma cidade que, graças a Deus, tem um cinturão verde muito grande. Nós temos unidades de conservação municipais, nós temos unidades de conservação estaduais. O que a gente tem que fazer é eficientizar exatamente a fiscalização para que a gente não aumente o desmatamento. Temos que deixar claro que foi na gestão, nos últimos 8 anos, que implantamos a Secretaria do Meio Ambiente. Em outrora, era simplesmente uma diretoria dentro de uma Secretaria de Controle Urbano, de Desenvolvimento Urbano, de Planejamento, né, que cuidava do meio ambiente. Agora não. Agora nós temos uma secretaria, uma secretaria que tem a parte de fiscalização, que tem a parte de licenciamento, que tem a parte de monitoramento das áreas de conservação, que a gente precisa eficientizar. A gente precisa criar brigadas, né, que vão fazer exatamente o monitoramento dessas unidades de conservação da zona costeira. Né? Nós temos que implantar o Centro Municipal de Pesquisa e Educação Ambiental, porque a gente sabe, se a gente tem as nossas crianças como nossos parceiros para a gente preservar o meio ambiente, a gente vai fazer com que o nosso ambiente seja preservado. Né, porque ele vai crescer com a consciência cidadã de que o meio ambiente é importante para o desenvolvimento da cidade. E eu queria dizer que o desenvolvimento ele tem que estar sempre alinhado com a questão da proteção ambiental. A nossa legislação ambiental no município é uma das legislações mais rigorosas no que diz respeito à compensação ambiental. Né? Para cada árvore que aqui é derrubada, a gente exige o replantio de 4. Então isso é muito importante para fazer com que aquele desenvolvimento que se faz necessário, às vezes, a gente derrubar algumas árvores, a gente sabe que a gente necessariamente e obrigatoriamente vai exigir do empreendedor o replantio de mais 4. Então, a gente tem que fiscalizar de uma maneira eficiente para poder não acontecer esses aterros de áreas de mangue, né, esses desmatamentos do nosso verde. O que a gente tem aqui é eficientizar e melhorar o que a gente já tem, que é a nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Ô Padilha, agora tem reclamação naquela mata do frio ali, próximo ao Pelópidas, não é?
Isso.
Que está havendo ocupação. Aquela ocupação é regular ou irregular?
Ali, Jota, ali na verdade é uma floresta urbana, né? Criamos através de uma lei municipal a floresta urbana da mata do frio. Ali é uma área particular, né? A gente sabe que ali é o particular proprietário daquela área, só que a gente sabe que a responsabilidade é solidária. É do particular, mas também é do município. E é como eu lhe disse, todas aquelas ocupações ali são irregulares, né? Porque não são promovidas, aquele desmatamento não é promovido pelo proprietário, né? E a gente tem aqui, na verdade, eficientizar a fiscalização. Não permitir que esses grileiros derrubem nossas árvores, desmatem as nossas florestas e nossas reservas ambientais para fins de ocupar as áreas indevidamente. Uhum. Agora a gente vai fazer sempre em parceria com a área, com o particular, em parceria com o proprietário da área.
Entendi. Padilha, vamos falar agora um pouco sobre a questão aí do inverno, né? Tem toda uma preocupação com alagamento, tem toda uma preocupação com os morros, Miroeira é um exemplo e outros tantos aí. O que está no teu projeto para melhorar a vida daquelas pessoas que moram nas encostas ou que se sentem prejudicadas com relação a alagamentos aí?
Jota, a gente sabe que, infelizmente, Paulista, principalmente na área das praias, se a gente voltar 30, 40 anos, aquela área era especificamente para as pessoas que eram cidade dormitório, que era bairro dormitório, uhum, ou veranista. Com a evolução, né, com o crescimento populacional da nossa cidade, aquela área virou uma área de moradia, virou uma área de comércio, virou uma área de escola, de faculdade. Então a gente tem que começar agora a pensar de forma diferente. E hoje a gente sabe que ali, nos bairros de Conceição, Pão Amarelo, Janga, estão todos ao nível do mar. Então nós temos que fazer um plano municipal de drenagem, né, para poder identificar para onde e por onde tem que escorrer a água das chuvas para minimizar os transtornos que as pessoas sofrem, principalmente no período de chuva, impossibilitando inclusive das pessoas trafegarem na sua própria rua de sua casa. Então nós temos, identificamos a necessidade, porque em outros bairros, por exemplo, quando a gente faz uma pavimentação de uma rua, a gente faz a drenagem por via de... É normal a questão de como a área é alta, de linha d'água. O que não pode acontecer lá na área das praias. Porque como está tudo ao nível do mar, a gente tem a necessidade de cavar, botar as aduelas, botar as manilhas, para poder escorrer a água exatamente para os canais e para os rios que cortam o nosso litoral. Né? Então a gente sabe que precisamos fazer de uma maneira correta. E para fazer de maneira correta, a gente tem que fazer um plano municipal de drenagem. Uhum. Né? Atualizado, né, identificando a situação atual em que vive, principalmente a área das praias do nosso município. E com relação às barreiras, a gente tem identificado todos os pontos vulneráveis de encostas do nosso município. A gente tem a Miroeira, a gente tem a Vila Torres Galvão, né, que são pontos que existem essas necessidades de a gente fazer as encostas e, pelo menos, evitar que algum transtorno, evitar que algum desastre aconteça.
Ô Padilha, mas aí o quê? Com muros de arrimo, geomanta? Porque exatamente, durante muito tempo foi só aquelas lonas plásticas, e aí eu não estou falando de Paulista não, mas de maneira em geral, né, os municípios traziam a distribuição daquelas lonas plásticas, mas depois se via que aquilo efetivamente era algo paliativo, e até a lona rasgar e entrar água, era um Deus nos acuda. E aí começou a trabalhar com geomanta. É nesse aspecto que você promete,
exatamente,
é isso?
Exatamente, Jota. A gente já tem alguns convênios celebrados com o governo federal. A gente precisa restabelecer e fazer com que os recursos sejam liberados. A gente já tem a identificação dos pontos que são os pontos críticos, né? As barreiras que são realmente, que estão na necessidade de a gente fazer intervenção imediata, que a gente precisa ir a Brasília, fazer interlocução com o Ministério para poder ser liberado esse recurso, que a gente já tem o convênio. Uhum. Só precisa da liberação do recurso para poder a gente fazer a prestação de serviço e fazer. Ou através de muro de arrimo, ou através da geomanta. A gente já fez em uma área aqui no município, na Roseira, uma geomanta que eficientizou e prestou. Então a gente vê que hoje a geomanta é uma alternativa. É uma alternativa para a gente fazer e diminuir o aperreio das pessoas que moram em área de risco.
Até aproveitando, são muitos pontos aí de risco no município. Eu falo gente, Miroeira porque eu conheço ali a Miroeira, né? Mas isso, tem outras localidades.
A gente tem Arthur Rodrigues 2, né? A gente tem esses pontos vulneráveis que a gente precisa de intervenção.
Entendi. Ô Padilha, vamos falar um pouco agora de educação. Quando se fala muito em questão, não somente do município, mas de qualquer eleição, educação e saúde. Falamos sobre educação, sobre saúde. O que você tem na área aí educacional de propostas, caso você seja eleito prefeito do Paulista?
Jota, educação para mim eu tenho de berço, né? Até porque sou filho de professora da rede pública municipal de ensino. Né? Então eu vivi a educação desde muito pequena, porque minha mãe é professora da nossa rede. Então a gente sabe que, infelizmente, a gente teve uma educação pública muito complicada em 2013. Né? Para você ter, são dados da revista Veja, né? Quando o meu adversário deixou a prefeitura de Paulista, a nossa educação era a quarta pior educação do Brasil. Né? Tem que deixar claro, e a gente não pode mentir para a população da nossa cidade. Tem que esclarecer as coisas e mostrar a verdade. Então, nós temos diversas propostas para melhorar. hoje, nossa educação, os nossos índices, quem diz isso são os índices, o IDEB. A gente tem o IDEB hoje que se equivale ao IDEB de Recife, que tem um orçamento 10 vezes maior do que o de Paulista. Né? Então a gente sabe que a gente avançou, mas precisa avançar muito mais, não tenha dúvida. A gente vai fazer um centro educacional esportivo nos mesmos moldes do Santos Dumont, para fazer com que as crianças, além do atrativo educacional e da merenda, também busquem as escolas em busca do atrativo esportivo e cultural. Né? Nós vamos fazer esse centro, já sabemos, já temos o projeto, já sabemos o orçamento, já sabemos onde buscar um recurso através do precatório do Fundesc que nós recebemos. Então nós vamos fazer esse centro educacional esportivo no nosso município. Uhum. Nós vamos também, Jota...
Desculpe interrompê-lo, Padilha, vai ser lá no Ademir Cunha, é isso?
Não, Ademir Cunha é o estádio municipal. Certo. A gente vai fazer exatamente no área que a gente tem. A gente tem identificado duas áreas já. Ou ali no Engenho Maranguape, uma área que é um terreno da Compesa, que a gente já começou algumas interlocuções com o governo do estado, ou numa área municipal que fica em Maranguape 1, onde era o antigo campo de aviação. É, existem essas duas áreas para a gente verificar a melhor viabilidade e onde melhor se adequa o projeto que nós temos. Uhum. Né? Então, como vinha falando, a gente tem a necessidade de dobrar o número de vagas de creches no nosso município. Como fazemos isso? Nós vamos ampliar e aumentar e construir 8 novos CEMED, né, para poder as mulheres do nosso município terem onde deixar seus filhos com segurança, com tranquilidade, para poder ir em busca do mercado de trabalho. Né? Então, nós, com isso, nós vamos dobrar o número de vagas para as crianças que estão na faixa de 0 a 5 anos. Nós vamos também, Jota, implantar 7 escolas integrais no nosso município, né? Fazendo com que a gente tenha essa nova modalidade de escolas integrais para poder também as crianças serem qualificadas de uma maneira mais eficiente e eficaz e preparar, porque a gente tem uma preocupação em fazer com que nosso jovem, nossa criança, nosso adolescente, ele se prepare, porque a gente pensa no futuro de Paulista, né? É como minha avó até dizia, ninguém vai virar semente, a gente tem que preparar os jovens para nos representar no futuro bem próximo na nossa cidade. Além do que, a gente tem que qualificar e preparar o nosso profissional, o nosso professor. Nós vamos fazer uma casa do professor, espaço para que o professor possa ter acesso à fisioterapia, à fonoaudiologia, à terapeuta ocupacional, né? Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a carga emocional que é descarregada nos nossos professores é muito grande. Né? A gente sabe que existem alguns casos de famílias que não estão bem estruturadas, né? E refletem isso necessariamente nas nossas crianças. Uhum. E aí as nossas crianças acabam carregando consigo essa carga emocional para a escola, que acaba refletindo exatamente no seu mestre, naquela sua inspiração que é o professor. Então a gente precisa fazer com que o nosso professor esteja bem para poder fazer com que a nossa educação continue se desenvolvendo.
E o número de professores, Padilha, você pensa em ampliar? Há necessidade de concurso público justamente para professores ou não?
Veja, nós temos que ter transparência também com a nossa população. Nós fizemos um concurso público, tá, em 2018, ele teve a validade até agora, maio de 2020, e nós prorrogamos a validade do concurso, né? Então o concurso vai estar válido até maio de 2022, tá? Então dizer que vai fazer concurso público sem ter informação de que nós temos um concurso público vigente e válido é mentir para a população do Paulista, principalmente para a população que faz educação no nosso município. Nós temos que dizer, nós temos um concurso público vigente e válido e que está valendo até 22. Então nós vamos haver a necessidade, nós vamos trazer mais professores concursados, para poder melhorar as nossas escolas. Se a gente vai ampliar o número de CEMED, a gente vai precisar do professor. Se a gente vai criar as escolas integrais, a gente vai precisar do professor. Então a gente quer dizer aos professores que passaram no concurso, que podem esperar, que nós vamos chamar vocês para poder serem nomeados, empossados e começarem a prestar esse serviço no nosso município.
Uhum. E na estrutura, não é? Nos prédios das escolas, precisa de melhorias? Tem escolas que estão precisando justamente de uma reforma? O que você tem de proposta para esse assunto, Padilha?
Nós fizemos muito nos últimos 8 anos, Jota. A gente pegou uma educação totalmente deteriorada, né? Escolas sem estrutura física, nós climatizamos algumas escolas, a nossa proposta é climatizar o maior número de escolas possível, né, para poder dar uma qualidade ao nosso aluno e também ao nosso professor, né? Então, o que a gente precisa fazer alguns ajustes necessários. A gente sabe, já tem pontuado todas as necessidades e o que a gente vai fazer é as reformas necessárias, porque hoje a gente tem uma rede municipal de escolas é adequada. Só que a gente sabe que precisamos ampliar, né? Porque, consequentemente, em razão desse crescimento populacional que nós vamos ter em Paulista, nós vamos precisar aumentar, ampliar, né? Com isso, a gente vai fazer 600 escolas integrais, com isso, a gente vai aumentar o CEMED, com isso, se for necessário, a gente vai ampliar e expandir nossas escolas, que a gente tem grandes escolas, que a gente pode fazer reformas para aumentar. A gente precisa fazer, dentro de algumas escolas do nosso município, reformas e adequações para ter exatamente esse atrativo educacional, esportivo e artístico, cultural, né, nas escolas. Nós temos escolas que temos áreas para poder a gente fazer uma quadra, para poder a gente fazer uma área onde as crianças possam praticar atividades culturais, atividades artísticas. O que a gente precisa é fazer com que a nossa escola seja mais equipada, mais preparada, para poder o aluno se sentir cada vez mais contemplado e se sentir mais amparado pela nossa rede pública municipal de educação.
Uhum. Você falou agora há pouco sobre a questão do centro esportivo, né? Até eu perguntei, é o Ademir Cunha? Está pensando em alguma coisa? Não, ali é o estado municipal, é em outra localidade. Mas o que fazer com o Ademir Cunha, hein? Qual o seu projeto com relação a isso?
O Ademir Cunha é uma referência no município, né? Então, o que nós precisamos fazer é encontrar parcerias. Parcerias de verdade. Não é parcerias num discurso. Que é muito fácil a gente gerar num discurso e dizer que vai em busca de parceria com a iniciativa privada. E quando a gente vê, não sai do papel. A gente não. A gente vai em busca de parcerias eficientes. A gente já tem hoje uma parceria com o América, que é o time que manda os jogos aqui no município, além do Ibis também. Uhum. Né? Então nós vamos eficientizar, procurar parceiros que queiram realmente desenvolver nosso município. E a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional. E não seria diferente no município de Paulista, né? Que a gente tem diversos exemplos de atletas, né? Rivaldo, Hernanes, Júnior Neguinho, Fábio Paulista, né? Temos diversos exemplos. Que se eu começasse a mencionar aqui, a gente passava e perderia nosso tempo da nossa entrevista somente mencionando os grandes atletas que nós temos no nosso município. Então, o que a gente precisa é encontrar parceria eficiente, eficaz, para poder a gente reestruturar o Ademir Cunha. Porque a gente sabe que hoje o Ademir Cunha ele está sem a possibilidade de receber jogos com o público, uhum, por conta de a gente fazer uma adequação na questão das arquibancadas, né, da estrutura física. Então a gente tem que encontrar essas parcerias para poder fazer.
Não é por conta da pandemia somente não, é por conta da estrutura mesmo, mesmo do estádio que está aí precisando de reestruturação, é isso?
Isso, na verdade a gente sabe que a gente tem laudos do bombeiro, né, que precisa de algumas alterações, principalmente na arquibancada que fica à frente à tribuna, né, porque a gente teve já um fato aí lá atrás de um jogo que aconteceu, um fato triste, que acabou caindo uma parede lá do nosso estádio. Então a gente precisa sim encontrar a alternativa necessária. E se for possível, a gente ir buscar no governo federal essa alternativa, né, essa linha de recursos para poder a gente fazer a reestruturação do nosso estádio. Uhum. Porque o estádio Ademir Cunha é um lugar que o povo de Paulista tem um carinho, uma admiração muito grande. Não adianta dizer que vamos vender, que não, nós não vamos vender. Podem mentir o que mentirem. Mas eu sou filho de Paulista, né? Como eu disse, sou filho adotivo, que com 8 dias de vida vim morar em Paulista. Mas eu tenho 39 anos de idade, e há 39 anos eu moro em Paulista, né? Então eu tenho um amor para essa cidade, como eu tenho um amor pela minha mãe.
Para finalizar esses assuntos, né, administrativos, com relação à juventude, né, para tirar a juventude do envolvimento com drogas, principalmente que cresce nas grandes cidades do Brasil. O que você tem de proposta nesse sentido, Padilha?
Jota, nós temos em torno de 77 mil jovens no município. E a gente sabe que a gente precisa ouvir esse jovem, fazer com que esse jovem queira ser partícipe da nossa gestão. Porque a nossa forma de fazer política é assim. Foi assim que a gente fez o nosso plano de governo, ouvindo as pessoas e construindo o plano de governo junto com a população. E é assim que a gente vai fazer a nossa gestão, ouvindo as pessoas. Porque não temos condições de resolver todos os problemas da cidade ao mesmo tempo. Mas se a população nos ajuda, a gente ouvindo as pessoas, a gente tem condições de que as pessoas elejam as prioridades para que a gente possa atacar prioridade após prioridade. Com relação à juventude, a gente sabe que a gente precisa restabelecer o Conselho Municipal de Juventude, um órgão deliberativo onde as pessoas, os jovens, vão ter vez e voz para nos auxiliar a implantar eficientes políticas públicas para a juventude. Nós temos que criar um plano municipal de juventude, nós temos que criar um fundo municipal de juventude, né, para poder a gente fazer diversas ações que envolvam os nossos jovens. Como eu disse lá no início, a gente precisa qualificar os nossos jovens, fazer com que o nosso jovem, que temos diversos jovens protagonistas, nós temos o microempreendedor juvenil, nós temos que incentivar esses jovens. Nós temos diversos jovens que hoje vivem exatamente de seu potencial, através das redes sociais. Né? Nós temos diversos digitais influencers, nós temos diversas pessoas que sabem mexer com redes sociais e que vivem disso. Então a gente precisa criar o jovem protagonista, o jovem microempreendedor, para poder a gente orientar esse jovem, para poder fazer com que a necessidade que ele tenha de consultoria no que diz respeito à contabilidade, a apoio do advogado, né? Principalmente no que diz respeito à burocracia, para poder ele se tornar um empreendedor, a gente vai estar à disposição, porque nós vamos estar criando esse núcleo de microempreendedorismo juvenil. Né?
Uhum. Padilha, vamos falar agora de política partidária, enfim, nessa reta final aqui de Sabatina com você. Até no início de tua fala, você disse a questão, olha, eleição em segundo turno pela primeira vez no município, é diferente, e justamente atrás desses votos, né, porque Paulista teve 10 candidatos, ficou você e seu adversário aí no segundo turno, e tivemos outros que não conseguiram chegar, como Ramos, como Alemão, Fábio Barros, delegado Gilderlei, a promotora Maria Aparecida, Sérgio Leite, Antônio Nena Cabral, Geraldo Pinho Alves. O que fazer agora justamente para angariar voto desse pessoal que não conseguiu chegar no segundo turno?
O que nós estamos fazendo é indo em busca da liderança, né? Das pessoas que são de Paulista, que queiram um paulistense como prefeito da cidade. E não uma pessoa que fica pulando de cidade em cidade como projeto de poder. Então a gente está indo em busca exatamente das lideranças que apoiaram esses outros candidatos, né? A gente sabe que alguns candidatos aderiram à candidatura do nosso adversário, mas eles foram sócios. A gente está exatamente buscando essas lideranças, né? O candidato Ramos, por exemplo, ele ficou neutro, mas liberou suas lideranças para irem em busca da melhor proposta de governo para Paulista. E, coincidentemente, essas pessoas estão vindo para nós, né? Com raríssimas exceções que apoiaram Ramos e estão indo para o nosso adversário. Mas a grande maioria esmagadora estão vindo nos apoiar. Então é assim que a gente tem feito. Estamos indo buscar as lideranças, as pessoas que querem o melhor para a nossa cidade, que querem um projeto que pensa no futuro, que querem um projeto que representa a nossa cidade, que não vai ter perigo nenhum de fazer com que o comércio do nosso município enfraqueça, de maneira nenhuma trazer pessoas de outro município para mandar e para fazer com que a nossa população não seja ouvida. Então, a nossa proposta é mostrar ao povo de Paulista que nós somos a melhor opção, que nós vivemos Paulista efetivamente, né? Que nós sabemos quais são as necessidades, sabemos quais são os problemas e estaremos sempre em aberto, com um diálogo aberto com a população, para sempre prestar o melhor serviço.
Ô Padilha, tem dentro desse viés ainda a questão de muita gente que não foi votar no primeiro turno. Teve gente que foi votar, mas votou nulo, votou em branco. É um pouco disso tudo, conquistar esse eleitor. E o que fazer justamente faltando aí poucos dias, né, para o domingo?
A gente sabe que, infelizmente, um número muito grande de pessoas que se abstiveram e também dos brancos e nulos se deve ao fato da insatisfação da população com a política e os políticos. Uhum. Né? Todos os dias a gente liga o telejornal e a gente vê diversas denúncias aí de desmando, mas a gente sabe
Padilha,
que...
Oi. Desculpe só interromper, para ser exato aqui no que eu estou perguntando, tivemos 10.665 votos em brancos no primeiro turno. Tivemos 18.916 votos nulos, né? Então, por isso, corroborando aí com o que eu estou falando, né?
E a gente teve também mais de 40 mil abstenções, né?
Isso, exatamente.
Temos que mencionar também as abstenções. Então, como eu estava dizendo, a gente sabe que é devido à insatisfação das pessoas, né? E também por conta da pandemia. Temos que deixar bem claro isso também. Muitas pessoas ficaram com medo de ir às urnas por conta da questão da pandemia. Só que a gente tem que esclarecer que, como em toda categoria profissional, existem os bons e os maus profissionais, na política também. Existem os bons e os maus políticos. Reconhecemos que, nos dias atuais, os bons políticos estão em número reduzido. Mas a gente sabe que existem esses bons políticos e eles vão fazer, se dedicar ao máximo para melhorar a vida das pessoas. E eu me coloco como um bom político. Nunca disputei eleição, é a primeira oportunidade que eu venho disputar eleição e sempre fiz política de bastidores. Eu sempre fui o coadjuvante, agora eu sou exatamente o protagonista. Né? Não podem, de forma alguma, meus adversários tentarem manchar o meu nome. Né? Porque não existe nada que macule minha imagem. né? Eles ficam tentando fazer uma associação indevida, porque dizem que eu sou igual a Júnior Matuto ou que Júnior Matuto vai me manipular. Mas quem conhece a minha história, conhece a história da minha família, minha formação profissional, sabe que isso é inadmissível. Isso não passa de palavras proferidas por pessoas que não querem ir para o debate no campo das ideias, né? Então, eu quero, sim, mostrar à população de Paulista que eu tenho condições de ser o melhor prefeito que Paulista já teve. Não tenho dúvida disso, que a gente vai fazer uma administração pelo povo de Paulista e para o povo de Paulista. Então, a gente sabe que a gente precisa mostrar ao povo, né? Principalmente o povo cristão, né? Que está muito insatisfeito e não quis ir às urnas no primeiro turno. Então, nesse momento, a gente precisa mostrar ao povo de Paulista que a gente precisa oportunizar ao povo de Paulista o poder de estar como prefeito do nosso município, né? Para poder fazer mais e melhor, para poder estar sempre em contato da população. E eu coloco sempre, eu me coloco sempre na disposição do povo, porque eu sei do meu potencial. Passei 15 anos trabalhando na Prefeitura de Paulista e eu conheço todos os problemas, todas as falhas das duas últimas gestões. Da gestão do meu adversário, da gestão do Ivi Ribeiro, do Júnior Matuto também. E eu não aponto esses erros e defeitos para tentar desqualificar nenhuma das duas últimas gestões. Eu sei dos erros e defeitos e vou encontrar soluções junto com a população para resolver os problemas que a gente sabe que a população tem. Então, o que a gente precisa fazer, João, é convencer a população de que a gente não pode permitir de que uma pessoa que já teve a oportunidade volte a administrar Paulista. O que a gente precisa é dar oportunidade àquele que está disposto a fazer mais e melhor. Aquele que nunca teve a oportunidade e que tem competência para ser prefeito. Tem capacidade para ser prefeito. O povo cansou de fake news. O povo cansou de mentira. O que o povo quer é exatamente a possibilidade de ver um futuro para a cidade, para fazer com que a cidade continue se desenvolvendo, né? A gente sabe que Paulista cresceu muito nos últimos 8 anos. Foram muitos investimentos que foram feitos. Tem o shopping, tem diversos empreendimentos imobiliários, tem o Atacadão, tem o Açaí, né? Temos diversos exemplos, tem a Sandene, a Inveta, né? Temos diversos exemplos aqui que mostram que a gente tem compromisso com a cidade, que tem compromisso com o desenvolvimento da cidade, né? Se a gente fechar os olhos e lembrar o que era o passado, a gente não vê nada disso. Então, o que a gente sabe e que precisa mostrar ao povo de Paulista é que o povo de Paulista merece dar oportunidade a quem nunca teve a oportunidade.
Ô Padilha, é a primeira vez que Paulista tem segundo turno. E em cidades, né, municípios, que acontece o segundo turno e que a gente acompanha aqui mesmo em Pernambuco, Jaboatão, exemplo, Recife, Olinda já há algum tempo, né, a gente vê muito o seguinte, o vereador é aquela pessoa mais próxima do eleitor. É ali no bairro, geralmente uma liderança comunitária que coloca o nome para a vereança. E no primeiro turno, é ele pedindo voto para ele e de tabelinha para o prefeito, né? Olha, vote meu candidato, vote, eu sou candidato, enfim, quero melhorar. E quando tem segundo turno, e aí é um fato, não é? Como eu disse, é um exemplo prático de várias cidades, acontece uma desmobilização. Porque o cara ou foi eleito ou o cara não foi eleito. Se não foi eleito, está com raiva, enfim, não quer saber da eleição, quer dar um tempo, quer dar uma mergulhada. E aquele que foi já está com o mandato assegurado, opa, também viaja, vai para uma praia, vai para longe. Como manter justamente essa garra, essa mobilização para esse segundo turno dos vereadores que trabalharam, que estiveram com vocês aí nesse primeiro turno, hein?
Jota, a gente sabe que a gente teve a maioria esmagadores. Desculpa, a maioria esmagadora dos vereadores eleitos estavam conosco, né? Então a gente sabe que eles acreditaram no nosso projeto. E a gente sabe, obviamente, ninguém é inocente, que muitas vezes os vereadores, eles buscam os votos, mas não brigam pelo voto para o prefeito. Tanto que a gente vê uma diferença que houve de todos os candidatos a vereadores da nossa chapa, eles tiveram algo em torno de mais de 105 mil votos. E a gente teve 38.372, né? Então a gente vai em busca exatamente dessa diferença, juntamente com os votos dos outros candidatos a prefeito que não chegaram no segundo turno, né? E agora a gente, como é que faz para poder manter esses candidatos fervecidos? A gente mantém exatamente com o compromisso de fazer uma Paulista melhor, e não a Paulista do passado. Então a gente tem a grande maioria dos candidatos a vereador imbuídos nesse nosso propósito. No propósito que agora a candidatura não é apenas de Padilha. A candidatura é de Padilha, de todos eles, né? De todos eles que querem fazer com que Paulista continue crescendo, né? Então a gente tem uma grande parte desses candidatos imbuídos nesse nosso processo, que com certeza vai nos levar vitoriosos no dia 29 de novembro.
Uhum. Outro detalhe também, numa eleição em dois turnos, quando você tem a definição em outros municípios, aí lideranças, não é? Deputados, geralmente visitam, acompanham os candidatos no segundo turno. Vai alguém, governador Paulo Câmara, lhe apoiar, a fazer caminhada com você? Eu não estou sabendo, como é justamente atrair pessoas, né, de envergadura aqui no estado para justamente vestir a camisa, literalmente, aí da tua candidatura em Paulista, Padilha.
Infelizmente, Jota, a gente sabe que houve uma resolução emitida pelo TRE que impede que a gente faça aquela campanha que a gente sempre se acostuma a fazer, né, com aglomeração em razão do Covid. Né? Então, o que a gente tem feito é exatamente pedindo às pessoas uma manifestação através de vídeos para a gente explorar nas nossas redes sociais. Né? O governador Paulo Câmara já fez a sua manifestação na nossa convenção. Né? Nós estamos indo em busca dele fazer uma nova manifestação de apoio. Né? Nós temos diversas lideranças, diversos candidatos, diversos vereadores, diversas pessoas que, os artistas do nosso município, aderindo à nossa campanha. Né? Então a gente sabe que as lideranças, aquelas que já ganharam a eleição, elas estão trazendo e dando a contribuição na medida que elas podem. Né? Então a gente sabe que a gente pode sim ir em busca de diversos parceiros, né? De diversos prefeitos que foram eleitos para nos ajudar a engrossar o caldo. E a gente está tendo essas manifestações. Né? O que acontece é que todas as vezes que a gente chega numa pessoa, o nosso adversário está numa atitude de desespero, chegando, oferecendo até o céu a essas pessoas. Então a gente prefere não mencionar para poder essas pessoas não serem coagidas ou ficarem sendo tentadas o tempo todo pelo nosso adversário.
Padilha, falei aqui na abertura, 11 partidos mais o seu PSB, é isso, né? Isso. Porque nesse segundo turno também muita gente falou que até o seu adversário, né, que houve defecção por parte da sua campanha de gente do PSB, gente do PT. Ontem mesmo ele falou isso aqui na Rádio Folha, né?
Veja, a gente sabe que é a forma dele fazer política, né? De ficar inventando mentira para as pessoas, né? Os do PSB, especificamente, aqueles que não caminharem conosco, eles sabem que vão sofrer as sanções do ponto de vista partidário, né? Por isso que eu acho muito pouco provável que algum candidato do PSB querer não caminhar conosco, porque ele sabe das sanções necessárias que a gente vai tomar do ponto de vista partidário, até porque eu sou o presidente do Diretório Municipal do partido. Ele disse na entrevista dele que o PT estaria caminhando com ele. Isso é mentira. O presidente do Diretório Municipal do PT, Nilson Monteiro, está caminhando comigo, está em busca de liderança.
Ele não falou o partido em si, ele falou membros do partido, né?
São pessoas que não demonstram hoje credibilidade com o povo de Paulista. Como é que a pessoa, se é de Paulista, vai ir aderir a uma campanha de uma pessoa que sabe que não é de Paulista, que é forasteiro, e que para administrar Paulista traz o povo de outro município para mandar no povo de Paulista. Então, assim, essas pessoas eu não vou nem considerar, porque são pessoas que não pensam no nosso município, pensam no benefício próprio, pensam num projeto individual e não num projeto coletivo de melhoria da nossa cidade.
Uhum. Padilha, o que fazer então, faltando 4 dias aí, justamente para andando, como você disse que está, não é, através das redes sociais, para angariar mais apoio aí para o projeto de governo municipal que você tem?
O que a gente vai fazer é continuar fazendo o que a gente fez nos últimos 45 dias antes do primeiro turno. É falando a verdade para a população. É sempre trabalhar pautado na verdade, que foi assim que eu fiz toda, construir minha vida de funcionário público da prefeitura, né? Então a gente sabe que a gente não pode entrar no jogo do desespero do nosso adversário, né? Queria pedir a nossa militância, queria pedir às pessoas que estão trabalhando indo em busca dos votos para a Padilha, que não vão cair no jogo que o nosso adversário está se propondo a fazer. Inclusive, houve ontem uma situação desconfortável, né? Um confronto entre as militâncias, né? Que eu queria pedir a nossa militância que não entre na agressão, no jogo de agressão, no jogo de desqualificação que o nosso adversário vem fazendo. E vamos continuar construindo uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha que mostra ao povo de Paulista que nós somos o melhor. Né? Eles ficam tentando confundir a cabeça do nosso adversário, mentindo com relação à minha pessoa, mas podem ir em busca dos meus antecedentes criminais, que eu sou ficha limpa, né? Podem ir em busca de qualquer outra coisa, que eu sou ficha limpa. Contra mim não paira nenhum nada que desabone minha conduta. Diferentemente do nosso adversário, que ele tem uma condenação transitada e julgada pelo Tribunal de Contas da União, que determina que ele tem que devolver uma quantia significativa em razão da não prestação de contas de um recurso que ele não desenvolveu, não executou o objeto do convênio.
Candidato...
Então, assim, o que a gente tem que fazer é falar a verdade para o povo de Paulista.
Candidato, a partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Eu queria falar diretamente com você, paulistense. Você que acreditou no nosso projeto, os 38.372 paulistenses que acreditaram na gente no primeiro turno. E eu queria também falar com aqueles que não acreditaram no nosso projeto no primeiro turno, mas que nesse momento se faz necessário de que entrem conosco nesse projeto, né? Que é um projeto de futuro da cidade. É um projeto de um filho da cidade que vai fazer sempre mais o melhor em prol de você, população, em prol de você, Paulo Stenner. Então, eu queria dizer a vocês que eu estou à disposição. Acompanhe nossas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, acompanhe todo o nosso trabalho, veja o nosso plano de governo, acompanhe que é um plano de governo que foi feito pela população, juntamente conosco, com o pé no chão,
okay,
para a gente poder fazer mais e melhor.
Sucesso então, Francisco Padilha, na sua empreitada aí. Um abraço, hein?
Eu agradeço a você e todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito
Francisco
obrigado.
Padilha, candidato do PSB a prefeito do Paulista. E assim finalizamos a sabatina com os candidatos do Paulista. E assim finalizamos o nosso Folha Política Especial Eleições 2020.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.